Meus amigos, hoje é 23 de janeiro de 2022. Nós estamos na nossa reflexão semanal sobre o Projeto Nacional Dever da Esperança de Ciro Gomes. Hoje temos a presença ilustre aqui da deputada estadual Juliana Brizola, que aceitou o nosso convite para vir fazer uma reflexão até mais abrangente, que nós estamos propondo hoje, que é o próprio trabalhismo, que vem lá das origens de Getúlio, passa por Jango, Brizola, e chega nos dias de hoje, para o Ciro Gomes, fazer essa ligação, essa reflexão sobre o papel que teve Brizola na história do trabalhismo mais recentemente e como hoje o trabalhismo está aí presente, vivo, mais do que nunca, pujante, tendo como liderança maior aí o Ciro Gomes. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Juliana, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer para nós. Assim, lembrando que o pessoal depois vai ter essa mesma live, que agora está sendo ao vivo, ela vai ficar em podcast também. Né? Nós transformamos no podcast O Dever da Esperança, pois cada um que possa ouvir em outros horários, eu mesmo, seguidamente, estou ouvindo podcast andando de bicicleta. Então, eu gosto muito de podcast, sou fã. Então, nós transformamos a live em podcast, depois cada um pode também ouvir no seu horário. Obrigado, Juliana. Obrigado pela tua presença.
Boa noite, meu querido amigo Marcos Cunha. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Aqui em Porto Alegre caiu um temporal, a gente estava até meio receoso, assim, porque a internet sabe como é, né? Eles prometem, prometem, né? Privatiza que melhora, mas quando tu precisa mesmo, não tem nem a quem recorrer. É, para mim, um prazer muito grande poder falar contigo, com todos que estão na nossa audiência aí. É, eu ainda estou um pouco impactada, viu, Marcos, da minha chegada de Brasília. Cheguei ontem à noite aqui em Porto Alegre, da participação lá no nosso Congresso Nacional, na participação do lançamento da candidatura do nosso querido companheiro Ciro Gomes. É, confesso que foi extremamente assim impactante para mim, muito emocionante, né? Porque dia 20, 21 de janeiro é aniversário da minha avó Neuza, né, Goulart Brizola. Foi no dia do aniversário dela a Convenção Nacional, foi no dia do aniversário dela também o lançamento do Ciro, e o outro dia, né, dia 22, o centenário do meu avô. Então é um momento bem importante assim que eu vejo de afirmação do nosso partido, do nosso campo, né? O que significa o trabalhismo? O que significa a nossa proposta de desenvolvimento para o nosso país? O que nós queremos, né, para o país? E acho que o mais importante de tudo isso é o próprio debate que tem que ser criado, né, na sociedade em relação a tudo. Ah, o que que a gente pensa, né, para o meio ambiente? Quais são as mitigações que nós precisamos para ontem oferecer, para que a gente não tenha todos esses fenômenos que Brasil afora estão acontecendo, né, que acabam, enfim, até matando, né, as pessoas. O que que a gente quer para a educação, né, que é algo tão importante e que, na verdade, vem sendo deixado de lado, né, por sucessivos governos. O que que a gente pensa sobre saúde? Acho que a pandemia veio e mostrou muito, né, isso. Então, assim, eu me senti assim, eu ainda estou agora pegando a parte escrita, né, de todo o compromisso do Ciro que ele assumiu ali, né, praticamente uma carta que ele assume, um compromisso, um documento, né, que ele assina publicamente perante a população brasileira, né, em rede nacional, porque
Mas
passou em
não
todas as...
foi uma carta aos brasileiros.
Não, foi muito diferente. E mesmo que fosse uma carta aos brasileiros, seria completamente diferente daquela escrita, né?
Outro conteúdo.
Outro conteúdo, meu amigo, outro conteúdo. Então, eu estou bastante impactada, assim, mas estou muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui contigo, porque eu te respeito demais, assim. Acho que tu é um quadro dentro do partido que é extremamente necessário. Nós temos uma história muito bonita, nós temos uma luta verdadeira pelo povo brasileiro. Nós temos hoje o melhor projeto, se é o único ainda, pelo menos, que aparece, não é?
Eu
Para o
ia dizer
Brasil.
que é o único, por enquanto é o único.
E nós temos
o candidato
mais preparado. Então, agora, poder debater sobre isso contigo, poder te escutar também, poder a gente trocar essa ideia é muito importante. Eu não podia deixar de começar dizendo que eu estou aqui com a camiseta que a minha querida Mabel me deu, né? Mandar um beijo para a Mabel, todos com o Ciro. Eu acho muito legal esses movimentos que se criam assim, sabe? Naturalmente, não é? São as embaixadas do Agora é Ciro, é o Todos com Ciro, é o Cirão da Massa, é o Prefiro Ciro. É muito legal, porque é algo muito espontâneo, né, da nossa militância, e isso mostra força. Eu também não posso deixar de mandar um beijo, né, Marcos, para a Bianca, querida, queridona, que me levou por aí, me levou, enfim, essa pessoa tão competente na saúde, né? No sindicalismo, que é algo que a gente sempre tem que defender, né? Que querem criminalizar os sindicatos, querem, e isso é algo muito ruim para a democracia, né? Porque os sindicatos eles fazem uma causa virar coletiva, e a causa coletiva sempre tem mais força, né, do que a individual. Um beijo grande, né, para o nosso presidente da juventude, porque eu sou sempre fã da juventude, já passei da idade, mas tu sabe quem é da juventude uma vez, como tu já foi, a gente sempre, né, fica ali no saudosismo da juventude, que é o Fernando, e a Luísa, né, que é a presidente da MT de Pelotas. Um grande beijo para eles, obrigada pelo carinho com que...
Travou um pouquinho aí a tua imagem. A Juliana fez um belíssimo discurso na entrada no Congresso do PDT, no dia 21, lá em Brasília. Um discurso que assim foi emocionante, né? Porque ela fez exatamente essa ligação de todo o trabalho que anteriormente já tinha feito o Brizola, né? De construção de uma alternativa soberana para o nosso país. O Brizola foi o maior lutador pela soberania nacional, foi o único político que conseguiu frear um golpe na América Latina, né, com as suas virtudes, né, porque ele era governador em 61 e o golpe era de 64 para ser dado em 61. Então a Juliana fez toda uma ligação na fala dela inicial, que foi muito. Eu estava falando, Juliana, enquanto tu caía aí a tua ligação, eu estava lembrando o seguinte: fizesse um belíssimo discurso no Congresso do Partido, que introduziu, inclusive, depois para a fala do próprio Ciro. Então, facilitasse, de certa maneira, depois a fala do Ciro, porque fizesse uma introdução toda fazendo essa vinculação do passado, aí, da formação toda dos caminhos que o Brizola traçou, né, e abriu caminhos para todos nós. Eu estava falando sobre isso quando caiu a tua rede aí. Pode retomar agora.
Eu peço desculpas, realmente eu acho que esse temporal deu um problema, eu até não estou na minha casa, eu vim para o partido para fazer, porque eu também queria dizer para ti que eu estou com meu marido codivado, né, pegou Covid, e aí até ele também é membro, né, do Diretório Nacional, também, enfim, não iria de qualquer jeito, porque ninguém mais poderia ir, mas eu fiz vários testes antes de ir e tal, e não tô, a gente se cuidou bastante lá em casa, mas aí para ficar uma live um pouco melhor, eu vim aqui no partido, só que eu não imaginava que ia ficar caindo a internet, eu peço desculpas. É que assim, para mim é algo assim, bem simples de compreender, né? A diferença assim do governo trabalhista de Getúlio Vargas para qualquer outro governo que existiu depois, né? O crescimento que o Brasil teve em tantos sentidos, né? Que eu acho que eu não preciso ficar repetindo aqui, mas sobretudo no sentido da soberania nacional, né? Da produção, da industrialização, do desenvolvimento do Brasil, né? Agrário para um país industrializado, e também na questão educacional, claro, era uma outra época, não é? Mas também na tecnologia, tudo aquilo que o Brasil pode e deve ser, entende? A sua independência como pátria, né? E depois de lá, a gente vê assim, é um declínio, né? Esse projeto do trabalhismo, ele foi ceifado com o tiro no peito de Getúlio Vargas, né? E tanto Jango, que tentou, né, toda aquela questão ali do golpe de 64, 61, resistiu, conseguiu chegar à presidência, também cai, por quê? Porque resgata os ideais trabalhistas com as reformas de base, né? E é ceifado, e chamavam de comunista, um cara que era um grande latifundiário.
Sim, mas
basta ver o ministério que Jango compõe, assim, que tu logo vê que de comunista ele não tem nada, né? Inclusive, ele tinha grandes amigos, né? Da alta sociedade. É, e aí, Brizola, né? Que é um pouco a síntese, assim, de tudo isso ali, numa luta muito grande, é, muito perseguido, né? 15 anos de exílio, muito duro isso tudo para ele, para a família, resquícios até hoje, né? Veja bem, todos os três filhos de Brizola e Neuza morreram antes dos 60 anos de idade, e isso sim é resquício daquela época, uma época muito difícil, uma época muito dura. E quando ele volta nos braços do povo, vai para o Rio de Janeiro, para a tristeza dos gaúchos, né? Mas vai para o Rio de Janeiro para formar um partido nacional. Nacional. Assim como Getúlio, ele entendia a importância de ter um partido nacional. E conta com amigos valorosos, entende, Marcos? Para montar o PDT do Iapoca ao Chuí. E batendo muito, né, nesta tecla do trabalhismo como o equilíbrio entre o capital e o trabalho, entre o empregador e o empregado, e o quanto a educação seria emancipadora para que este trabalhador tivesse essa consciência, não é? E não se submetesse a nenhuma precarização. Todas as conquistas trabalhistas vêm dos governos trabalhistas, né? Sobretudo de Getúlio, Ministério do Trabalho, CLT. Então, assim, nesse resumo que nós temos, assim, dessa história recente, porém passado, aonde entra o Ciro Gomes? O Ciro Gomes justamente é este fio da história, se adequando, é claro, a dias atuais, né? Aonde, por exemplo, a tecnologia, a inovação é praticamente um significado de soberania nacional, né? Veja o que faz a China, veja o que faz a União Soviética, os próprios Estados Unidos, em relação à proteção da sua indústria de pesquisa, inovação, tecnologia, e o quanto nós aqui, Deus que me perdoe, né? Acabamos de extinguir a Semtec, né? Que fabricava semicondutores, que é o que está faltando na indústria automobilística. Nós perseguimos esse modelo econômico super, super atrasado e que não vai nos levar a lugar nenhum, que prefere ficar, né, na commodities, exportando as commodities e não fabricando aquilo que nós, por exemplo, estamos aqui usando, é uma tecnologia para nos falar. Então, eu acho que o Ciro vem muito nisso, a sua coerência, né, a sua forma transparente de lidar com a política, com a questão da governança, né, nas relações políticas, e a mudança do tripé econômico que pega.
A Juliana, de novo, caiu, mas eu ia fazer uma ponderação, até pelo que ela já tinha dito antes, agradecendo aí a audiência da Bianca, de Carla, que está conosco aí, e demais vários amigos aí que estão conosco, mas eu queria falar o seguinte, lembrar do seguinte, nessa passagem tem um momento histórico aí muito relevante, que é 2002. A campanha de 2002, muitos podem não lembrar, por isso que eu vou reavivar a memória de todos, em 2002 o Brizola cria a Frente Trabalhista. A Frente Trabalhista. O Brizola, em 2002, do PDT, reúne o PPS e o PTB na Frente Trabalhista. E ele, Brizola, Brizola era um estadista, né? ele tinha a visão do que era melhor para o país, ele abria a mão daquilo que era interesse pessoal dele pelo interesse do país. E o Brizola, naquele momento, em 2002, ele escolhe o Ciro Gomes para ser o representante da Frente Trabalhista. Abre mão, Brizola, de ser o candidato e passa o bastão para o Ciro, lá em 2002. E ele vem a falecer em 2004. Quer dizer, Ele é o último voto do Brizola para presidente, foi em Ciro Gomes. Eu estava aproveitando a tua queda da internet, Juliana, para lembrar isso, esse fato histórico que muitos não recordam, né? Mas o Brizola teve a visão lá atrás, em 2002, de que aquele que deveria levar adiante a bandeira do trabalhismo era
Foi
Ciro Gomes.
o último voto de Brizola em vida para a presidência da República. Essa é a grande verdade, né? E assim, se em algum momento aqui a gente for entrar nessa questão, porque agora vários jornais,
Exatamente por isso, né?
você estaria com Lula, Brizola não estaria com Lula. Não, Brizola não estaria com Lula. O Lula decepcionou demais Brizola em todos os sentidos. Ah, mas nem contra o Bolsonaro. Aí é outra coisa, entendeu? E assim, desculpa, Brizola sempre foi generoso. Brizola, em 89, que era para ter sido nosso presidente da República, levanta o braço do Lula, levanta, porque entende que é melhor, né, o sapo barbudo. E
Ele
depois.
pediu, Juliana, eu quero, essa aí eu me lembro que isso aí ficou marcado para mim muito, 89 realmente ficou ainda engasgado para mim até hoje, porque eu fiz tudo que pode imaginar, aliás, eu fiz coisas assim incríveis para eleger o Brizola, até Boca de Urna em Milão eu fiz em 94 para o Brizola, fiz. Meu panfleto era, eu estava estudando, eu estava fazendo uma especialização de direito comunitário europeu e na Itália, e eu tirei um tempinho para ir a Milão, eu estudava em Gênova, para ir a Milão, e levei um panfleto que eu fiz impresso na minha impressora, Vote em Brizola para voltar para o Brasil. E fiz lá no consulado de Milão, campanha Brizola. Eu mandei cartas para São Paulo pedindo voto para o Brizola em 89. Era ruim em São Paulo, então nós vamos mandar carta para São Paulo. Estava mandando, pegava na guia telefônica, e mandava cartas pedindo voto para o Brizola. Esse tempo todo. Uma coisa assim, quando o Brizola faleceu, em 2004, o pessoal disse, não vai mais no enterro. Eu disse, não. Eu fiz tudo em vida. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz em vida. Agora, morte, eu vou ficar
Me
aqui, eu
dê
vou vegetar.
flores em vida, né?
Isso eu fiz. Olha, poucos militantes podem ser equiparados a mim. Posso ter tranquilidade em dizer isso. Porque por convicção. Não era... É por convicção, pelos princípios. Pelo modo de agir, e eu queria dizer exatamente isso. A fala do Ciro Gomes, agora no dia 21, pela primeira vez me acendeu de novo essa chama da militância por convicção, por princípio e com um propósito. Fazia muitos anos, Juliana, que eu não via nosso partido, mas no quadro político, uma liderança como foi o Brizola para mim, lá na minha juventude, durante a minha vida toda. Porque por essa questão de afinidade por convicção, né? Não é assim, é porque a gente toca de ouvido, porque é só pensar no interesse público, é só pensar naquilo que é o melhor para aqueles que mais precisam, e nós vamos acertar. Nós vamos acertar o que o Brizola ia pensar sobre um determinado tema, porque se nós pensarmos assim, ele ia pensar assim. Ele ia abrir mão, do interesse dele pessoal pelo benefício de todos, pelo benefício da maioria. Em 89, foi o que ele fez. Eu assisti tudo aquilo ali de camarote, pode-se dizer, né? Porque no final ele veio para nós e disse, veio para nós, vê como é tão próxima a relação que a gente já sabe que é com a gente que está falando. Não, mas ele vinha a público nas reuniões do partido e tal e vinha e dizia, olha, tapem o nariz, mas votem nele. E é assim que a gente ia para a urna. A gente ia para a urna com o nariz tapado, entendeu? É assim. Mas ia. Fomos lá e demos o nosso voto. Mas
Não,
depois, claro, ele
e o
mesmo.
que eu ia te dizer sobre isso é que vieram sempre com essa pergunta: ah, mas as pesquisas, não sei o quê, tá dando Bolsonaro e Lula e tarará. Aí eu falei: olha, em primeiro lugar, né, são pesquisas, tem muitos interesses envolvidos nas
Quem é que tem
pesquisas.
dinheiro para pagar pesquisa todo mês agora para já
É.
antecipar uma bipolarização da eleição agora? Isso é
Não, olha,
política, isso já é
Marcos,
campanha.
eu fui candidata a prefeita em Porto Alegre aqui na última eleição e eu vi o quanto o peso da pesquisa, né?
Claro, isso
E quanto os candidatos eles reservam dinheiro para apostar na pesquisa. É o que há de mais caro na campanha são os institutos de pesquisa e as pesquisas que influenciam, sim, é verdade, influenciam muito. Tanto é que Brizola
é campanha.
tinha várias teorias.
Eles querem direcionar para terem dois candidatos, pelo menos, que sejam do sistema. Dois candidatos que vão manter as coisas como estão. Aliás, eles fazem isso, eles criam alternativas, né? Eles botam, olha, candidato A vai manter o tripé macroeconômico que tu estás falando. Tu estava começando a falar sobre isso. Vai manter o tripé macroeconômico? Sim, desde o Collor para cá, sempre se manteve o tripé macroeconômico. É a mesma economia. Chega a ser o mesmo presidente do Banco Central, o mesmo do PSDB ou do PT, o mesmo. Entendeu? Então, se está garantido que os ricos vão continuar ganhando o que estão ganhando, então tá bom. Então, eles podem botar esses candidatos. Eles estão forçando a mão para colocar candidatos que sejam do sistema. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, daqui a pouco pode ser um Dória da vida, se melhorar, pode até ser outro, não importa. O que não pode ser é alguém que queira questionar esse modelo econômico para fazer com que a riqueza do Brasil seja distribuída para os brasileiros, não para uma elite. É só para retomar essa questão.
Não, e justamente, na verdade, tem até um vídeo do meu avô no YouTube, eu adoro ir atrás dos vídeos dele no YouTube, né? Porque são muito atuais. E ele falava, né, numa época lá, não, o Lula e o Fernando Henrique, eles se acotovelam para implementar o mesmo modelo econômico. É justamente isso que tu estás falando. E aí, quando entra o Ciro, é por isso que assim. É sério, Marcos, assim, para quem está nos escutando, né, depois para quem nos ouvindo no podcast, nós temos uma tarefa muito difícil, não é uma tarefa fácil, né? Porque esse é o sistema que está posto e os interesses.
Os interesses são grandes, os interesses são grandes. A fala da Juliana vai bem na direção mesmo daquilo que nós tínhamos falado antes. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento pré-eleitoral, mas que o sistema econômico patrocina todos os meses pesquisas que vão dizer o quê? O que vai dizer uma pesquisa agora, nesse momento, que nem se sabe bem quem são os candidatos? Que quem não é da política, quem não é militante partidário, o que está pensando agora? Não está pensando em eleições. Então, quem são os candidatos que quem não está pensando em eleições pode pensar? Aqueles que já foram, aquele que é. Então, por óbvio, se fizer uma pesquisa hoje perguntando, quem é o candidato? Ou o sujeito é a favor do que está aí, ou ele é do anterior, do que perdeu a eleição. Isso é o natural. Então, isso não diz a verdade sobre aquilo que será a eleição. Diz aquilo que está sendo hoje, a frio. Agora, vocês já pensaram? Num debate público, se nós tivermos eleição, se nós tivermos uma eleição com debate, isso é outra coisa que agora no Brasil passou a ser assim, né? As eleições simplesmente não tem debate. Essa última eleição não teve debate. O candidato que ganhou estava no hospital, fazendo render a facada. É isso, né? Não abriu a boca. Se abrisse a boca e as pessoas começassem a ouvir as asneiras que ele diz, talvez não tivéssemos tido a eleição dele, né? Mas só para chamar a atenção, que nesse momento, fazer pesquisa nesse momento, da maneira como é feita, é para induzir o voto, é para fazer com que aqueles personagens que são amigos do sistema, que está aí, eu estou dizendo amigos do sistema porque, se nós pegarmos, a Juliana estava recém falando sobre isso, o tripé macroeconômico, né? Superávit primário, né? O câmbio flutuante. Então, a economia organizada da mesma forma desde Collor até agora, ela faz algumas pessoas enriquecerem e faz com que a economia se organize de uma determinada forma. É isso, né? Então, nessa perspectiva, o sistema atual, qualquer um que vença e mantenha as regras desse jogo, está valendo. Então, por isso é que são antecipadas essas pesquisas, para induzir as pessoas a pensar: bom, não tem outra saída. Ou é esse que está aí, ou é aquele que estava antes. E tira a perspectiva das pessoas debaterem o que tem que ser debatido. As propostas. Tem propostas? Tem que debater propostas. A Juliana estava dizendo exatamente isso, que se nós tivermos a oportunidade de ter debate de ideias, de propostas, aí nós vamos ter um diferencial muito grande, porque o nosso candidato é o melhor deles e é o que tem as melhores propostas. Os outros, na verdade, vêm aí, eu sou inimigo daquele, eu sou inimigo do outro, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Ou é guerra de bugio, né? Daqui a pouco eles vão começar a se atirar. Não, porque tu roubou mais isso. Não, roubou mais foi tu. Vai ser assim, essa guerra de bugio. Entendeu? Se começar mesmo. Então, eu acho que, eu espero que nós tenhamos, pelo menos no momento de crise que nós estamos vivendo, nós tenhamos debate político como nós não temos há muito tempo. Na última eleição, teve o que ele se elegeu, não disse uma palavra, estava fazendo render a facada no hospital. Só para retomar a tua fala que tu caiu ali. Então, eu acho assim, diga.
Eu peço desculpas de novo, tá difícil aqui no PDT, a internet.
É, com a chuva, né? Com a chuva piorou.
É um horror. Não, então, e assim, o que que acontece, né? O que eu vejo, tu tá tocando no ponto crucial. Eu disse, a gente tem uma tarefa difícil, né? É, por quê? Porque nós precisamos fazer com que a sociedade entenda que, na verdade, chega de salvador da pátria. Não, ninguém vai salvar a tua vida. Não é, é porque o Lula é muito bom, porque ele fez aquilo ali, me deu isso, me deu. Ai, porque o Bolsonaro também, o auxílio emergencial. Nós precisamos debater projetos. O que que o presidente vai fazer, né, na economia, na educação, na segurança? E essa polarização, assim, ela interessa aos dois lados que estão ali, não é? Bolsonaro não é nada sem o Lula e Lula não é nada sem o Bolsonaro. E o que mais me deixa indignada é que as pessoas hoje pensam em votar na negação. Eu vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro e ele está na frente, então eu não vou perder meu voto para não tirar o Bolsonaro. E ao contrário, a mesma coisa, eu não quero de jeito nenhum que o Lula volte, então eu vou votar no Bolsonaro. E as pesquisas vão dando a entender isso e as pessoas vão ficando com medo, no tanto que a lei eleitoral ela deveria preservar ou obrigar, né, os partidos a terem as suas candidaturas próprias no primeiro turno. O eleitor tem que entender que o primeiro turno é aquela escolha daquilo que tu acredita realmente. É claro que às vezes tu tem que te dedicar um pouco, né, ir atrás do que defende o teu candidato, ver as propostas, ver o que ele já fez em alguns lugares, porque o Ciro não é nenhum paraquedista, né? Ele foi prefeito, ele foi governador, ele foi ministro, ele foi deputado, ele é um cara que tem preparo, né? Assim, comparando, por exemplo, com o Sérgio Moro. Olha, eu tenho o maior respeito aí para quem acredita que o Sérgio Moro vai salvar a pátria também, mas desculpa, ele é um despreparado. Né? Ele não tem preparo. Não... O meu avô Brizola, ele dizia: ah, esses caras chegam aí e acham que vão abrir um cofre ali da prefeitura, do governo do estado, da presidência, vai estar cheio de dinheiro para fazer o quê? Não é assim. Entendeu? Tu tem que ter preparo, tu tem que saber aonde que tu vai priorizar, qual é o projeto que tu tem para desenvolver a economia, não é? Como é que a gente vai sair dessa? É que nem aqui no estado, né? Aqui no estado é fogo. A gente está nessa M há quanto tempo? Não tem um projeto colocado
Não, tem
verdadeiro.
sim. Vai vender a Corsã e vender
É?
depois o. Vai vender o
O
Banrisul
Banrisul.
depois.
Isso, já vendeu a CE aos
Já
míseros
vendeu a CE, o
100
projeto agora é vender a
mil reais.
Corsã. É isso aí, o projeto é vende os móveis da casa, depois vende a casa mesmo, terceiriza. Pois é, terceirizou, né? Porque essa dívida que ele criou com o governo federal vai mandar aqui, né? Isso aqui, a nova façanha dele é deixar
Esse RFFS aí, essa sigla que eles inventaram aí, é só para ferrar o povo. Porque esse discurso neoliberal de que, ai, precisamos enxugar despesas, vender estatais para ter mais dinheiro para segurança, saúde e educação, quem é que cai nessa balela, gente? Olha
brabo.
tudo que já foi vendido nesse estado e a gente continua no fundo do poço. Basta visitar uma escola estadual que tu vai ver. Não tem papel higiênico, ou não tem luz, ou não tem água. Sabia, Marcos, que 360 escolas estaduais no nosso estado não tem banheiro?
Não, essa eu não sabia. Não, essa não. Não posso acreditar.
Banheiro, Marcos,
Não, não.
banheiro. E os caras querem que tudo volte ao normal, protocolos sanitários contra a Covid.
É inacreditável. E eu me lembrando, eu lembrei, quando fui vereador aqui, ia visitar uma escola, me lembrava do Darcy Ribeiro. E me lembrava do Brizola sempre. Me lembrava do Brizola. Como é que podia o Brizola ter feito 6.300 escolas quando foi governador? É isso mesmo. Quem está nos ouvindo agora não sabe ainda, 6.300 escolas em 4 anos. Era uma escola a cada 4 dias, eu acho. Tem que fazer uma conta matemática, uma loucura. Bom, agora eles não conseguem fazer a reforma do muro na escola. Uma escola, eles nem conseguem manter um muro de pé. Os muros
Água,
caem.
não tem água,
Água, água,
não
consegue
tem.
botar água? É demais, é uma coisa, é um abismo, assim, não tem comparação. E depois, a outra coisa que me vinha sempre em mente, é quando eu ia nas escolas aqui municipais, em Pelotas, ou nas unidades básicas aqui em Pelotas, no governo Eduardo, também no governo da Paula aqui, eu olhava aquela estrutura suja, fedorenta, escura, úmida, com as janelas quebradas, com tudo atirado, e eu me lembrava daquela passagem que o Darcy Ribeiro dizia, né, de que as elites no Brasil elas são descendentes daqueles escravizadores assim, né, que tinham uma visão de que a população era na verdade como que uma certa sucessão de escravos. Assim é, eles não têm o status, a população não tem o status de merecer o respeito e a dignidade que a própria elite se dá. O que é para o povo pode ser sujo, fedorento, quebrado, não tem problema, porque é para o povo. E o povo, na visão dessa elite, é como que um escravo, é que é um animal de uso e consumo para depois descartar. Essa é a visão, e isso fica claro quando a gente vê os espaços públicos que são destinados assim por essa elite, é bem isso. Eles deixam tudo de qualquer jeito. Um animal de estimação nosso, muitas vezes, a gente não levaria no ambiente daqueles. Não levaria. Mas eles dão para a população. Porque essa é a visão deles. Essa é a visão. Eles têm uma visão elitista. Quem não é daquela, vamos dizer assim, daquela classe, daquele extrato social deles, eles tratam de qualquer jeito. Não é só para fazer uma reflexão, porque isso me lembrou o Darcy Ribeiro, quando o Darcy Ribeiro chama a atenção disso, que são as causas profundas da desigualdade no Brasil, e ele mostra isso, porque tem isso, os descendentes dos escravizadores que mantêm uma visão ainda em relação ao povo como se fossem animais para serem utilizados na produção. Só uma reflexão que me veio agora, que eu me lembrei, começasse a falar, me lembrei, que é um absurdo não ter água numa escola, é um absurdo não ter um banheiro numa escola, é uma coisa inacreditável. Tinha que mandar prender o governador. É um sujeito que tem que ser rapidamente punido por manter essa condição. É prevaricação, isso aí está prevaricando, não está realizando minimamente a atividade dele como governador. Aliás, aqui em Pelotas, eu denunciei ele várias vezes exatamente por isso, né? Porque as condições aqui, né, no pronto-socorro, por exemplo, que a Bianca, junto comigo, fazia essa luta incrível, né? Porque é a mesma coisa, as pessoas podiam ficar no corredor do pronto-socorro internadas 10, 15 dias. Tudo bem, porque não é a mãe dele, não é o filho dele, é a irmã, o pai. Aí pode, é do povo. O povo pode ficar internado no corredor do pronto-socorro. É uma vergonha mesmo.
Fora as mentiras, né? Que é uma mentira atrás da outra, assim, gente. Eu não sei como é que o cara não passa
Ah,
né?
ele tem cara preparada. Não, ele é
Um óleo de
preparado.
peroba ali é coisa
Não,
pouca,
tu sabe
meu.
que, falando sobre isso, é realmente irritante. Tu sabe que aqui em Pelotas tem uma passagem importantíssima sobre isso. Ele mandou um projeto uma vez aqui em Pelotas de atualização da planta de valores do IPTU. E ele disse: olha, se nós aprovarmos essa planta de valores, mandou por escrito para a Câmara de Vereadores de Pelotas. Mandou para nós: se nós aprovarmos essa nova planta, nós não precisaremos cobrar a taxa de lixo, porque aí nós conseguimos, com a arrecadação, cobrir o lixo. E o Sanep que fazia a coleta, nós alcançaremos recursos para o Sanep que virão desse reenquadramento. Ou muitos vereadores, exatamente por conta disso, bom, acharam razoável, então, pelo menos, aceitar, então, a nova planta. Não deu uma semana depois de aprovado, ele mandou o projeto com a cobrança da taxa de lixo. Pode acreditar? Eu peguei na reunião, peguei o texto dele e digo: o prefeito, você não botou por escrito aqui que você não ia mandar o projeto? Ah, pois é, mas não é para mim, é para minha sucessora. Descaradamente. descaradamente. Ele mentiu descaradamente para a candidatura por escrito e assinou embaixo. Bom, aí depois, quando apareceu esse episódio da Corsã, que ele fez a propaganda eleitoral para ganhar do Sartori, dizendo que se comprometia com a Corsã dos gaúchos, que estava no fio do bigode, né, a façanha que ele ia fazer, ele, depois de ter sido eleito com esse discurso, ele disse que vai vender a Corsã. Você é um descarado, totalmente. É uma pessoa que não tem a menor condição
É o
de ser
plebiscito que ele disse que ele ia fazer, é o salário dos funcionários do executivo que ele disse que ia botar em um ano, né, que só botou no penúltimo ano de governo.
Vai ver que porque não levantou a bunda da cadeira.
É, não levantou a bunda da cadeira. Não, o ICMS que ele disse que não ia, não é? Gente, a Corsã que ele se comprometeu, o Banrisul. Banrisul agora. Se ele quiser, porque também tem isso, né, Marcos? Ele constituiu a maior base aliada da história da Assembleia Legislativa, né? Vocês podem imaginar através do quê? Justamente daquele outro problema que sempre nos alerta Ciro Gomes, além da problemática, né, do tripé econômico que está assentado no nosso país, é o sistema de governança que hoje existe entre parlamento e executivo, não é? Que a gente vê lá no Congresso Nacional, as emendas, não sei o quê, né, e dinheiro para cá. Você acha que no Rio Grande do Sul é diferente? Como é que se constitui uma base aliada do tamanho do Eduardo Leite? É, gente, eu vi, né, regiões, né, nem vou falar de colegas, regiões trocando, entende, asfalto pela venda da Corsã, né, pelo
Acredito.
apoio à venda da Corsã. Eu
Bom dia.
vi regiões trocando, retirar o plebiscito da Constituição, né? E aí isso era uma coisa que eu queria falar, né, para a gente não ficar gastando com esse Eduardo Leite, que eu já estou
É,
cansada. O
verdade.
Dória já botou ele no lugar dele, né? Porque é o que eu costumo dizer, é o seguinte: ele estava acostumado aí com Pelotas, né, com todo o respeito que eu tenho a Pelotas, mas tá sempre tratado como um reizinho, né, um rei. Ah, ele é tão bonito, ele é tão simpático, ele é tão polido, ele fala tão bem, ele é tão articulado. Aí chega no Palácio Piratini, também consegue ali, né, com aquela base aliada. Ah, ele é muito bom, é isso, é aquilo, aquilo outro. Resolveu sair do colinho da mamãe e brincar no playground, né, que seria São Paulo. E realmente viu que o buraco é mais embaixo, né? Que ele não é tão articulado assim. E mais que isso, que ele, na verdade, precisa, né, aprender mais. Porque todos nós precisamos aprender, não é, Marcos? Todos nós.
Claro.
Aí ele quer dizer, porque ele é novo, ele sabe, ele estudou não sei aonde. Poxa,
Não,
estudou tanto
deixa eu te
e...
dizer sobre ele estudou. Isso é importante para as pessoas saberem, estão nos ouvindo também. Ele, e agora está, agora já ficou sacramentado, porque agora tem uma decisão transitada em julgado que vai dizer o que eu estou dizendo agora. Lá no início do governo dele, ele trouxe para Pelotas a Falcone para fazer, entre aspas, um estudo de melhorias do índice de DEB. A Falcone não tem um doutor em educação. Pelotas tem faculdade de educação, tem a Universidade Federal, Universidade Católica, tem o IFSU com doutores em educação. Eu fui encarregado, na época, em falar em nome do Legislativo, e disse: olha, isso é uma afronta para Pelotas. Um governante contrata sem licitação uma consultoria de Minas Gerais, que está habituada a fazer consultoria para Coca-Cola, para Ambev, que não tem nenhum doutor, isso é até uma afronta para os doutores de Pelotas. Nós já somos uma cidade universitária. Isso não pode ser, não tem aí nenhuma característica para afastar a licitação. Ele insistiu, insistiu e contratou por 2 milhões e 100 mil a Falcone, que é uma integrante da Comunitas, para fazer o estudo esse. Pagou 800 mil, eu fui no Ministério Público, denunciei, isso aqui é ilegal. Isso aqui é legal, um contrato ilegal. Ele está beneficiando essa empresa, porque essa empresa aí financia depois as campanhas dele, os amiguinhos todos que estão por trás lá, são os financiadores, são as mega empresas, aliás, tal Itaúna, Comunitas, o Bradesco, o Iguatemi, o Grupo Solvi, o JP Morgan, é tudo cachorro grande. Esse Lehmann, que agora comprou a CE, está lá no Comunista também, é do time
É,
deles. Então,
mas veja bem, eles também já têm os deles, tá? Estão na
Não, claro,
fila
eles jogam
antes do
várias.
Eduardo Leite.
Não, claro, eles vão. Eu só quis dizer o seguinte: eu só quis dizer que, ainda por cima, Juliana, agora, mês passado, transitou em julgado dizendo que ele realmente era ilegal aquele contrato. Ah,
Não,
muito bem.
e vão aparecer várias coisas, porque com a Corsan ele está cometendo um grave crime, na verdade, assim. Ele está orientando os prefeitos a cometerem um crime, porque ele contratou um escritório privado, uma consultoria privada, dizendo que esse aditivo que abre para privatizar a Corsan, o município que já tem, né, a concessão através com a Corsan, ele só precisaria uma assinatura do prefeito. Mas, na verdade, isso não é apenas um aditivo, isso é uma mudança contratual, porque não é mais com o Estado, é agora com o ente privado. Então, obrigatoriamente, teria que passar pela Câmara de Vereadores. E ele
Claro.
está tentando convencer, através dessa consultoria privada, desses advogados,
Claro.
de que não, que isso não dará problema. O
Claro.
problema é que os prefeitos que fizerem isso, quando eles tiverem que se defender, o Eduardo Leite já vai estar muito longe. Não vai dar
Claro.
nem as horas para
Sabe onde
eles.
é que ele vai estar? Deve estar indo de novo onde ele ganhou a bolsa de estudos depois da Comunitas, depois de ter feito esse contrato sem licitação, ele ganhou uma bolsa de estudos em Colômbia. Se vocês entrarem na página da Universidade de Colômbia, botaram o nome dele, ao lado do nome dele tem lá Comunitas. Por quê? Porque ele deu um contrato sem licitação aqui, depois ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Assim, descaradamente. Bom, ele antes de
Eu
sair
não
aqui
sei,
de Pelotas.
para mim nunca me ofereceram bolsa
É,
de graça, viu?
tu não anda botando certo, de
Pois
acordo com o
é,
criterioso.
meu amigo, é.
É isso aí.
Mas olha só, eu queria voltar um pouco ao
Isso, vamos
Ciro.
voltar para o tema.
Eu queria te dizer assim que. É, bom, até eu li um comentário aqui, aí alguém entrou dizendo, ai, por favor, responda o comentário. É um comentário ofensivo, assim, ofensivo não, mas assim, dizendo que o PDT. Dizendo que a gente está perdido, tá? E aí é importante que a gente diga o seguinte: olha,
Nunca tivemos tão encontrados.
a gente se perde para se achar, né? E olha só, a gente ficou perdido um tempão depois que o Brizola morreu, a gente acabou de
É
se achar de
verdade.
novo. Não, porque
É
eu digo
verdade.
isso, né? Quando o Brizola se vai, o PDT perde muito do seu projeto coletivo. O Ciro resgatou isso. Então, meu amigo querido Newton Marques, nós estamos, olha. Você pode até não vir conosco se não
Claro.
quiseres, mas nós estamos, sim, extremamente certeiros, assim, acreditando
Achados,
naquilo,
achados.
achados. Aí
Aliás,
depois.
eu comecei dizendo isso. Talvez eu não tivesse ouvido, porque eu comecei dizendo isso na nossa fala, que eu nunca tinha ouvido um discurso tão empolgante, tão mobilizador, tão assim emocionante como foi o discurso do Ciro Gomes no dia 21. Só o Brizola é que fazia discursos assim. Eu comecei dizendo isso. Só o Brizola fazia discurso que saía dali com uma tarefa. Sair dali com um dever moral. Estava comprometido. A partir do discurso dele, disse: bom, eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair daqui agora e vou fazer a minha parte para implementar isso que nós estamos todos nós trabalhando nessa direção. Isso o Ciro conseguiu fazer no discurso dele, dia 21. Ouçam, ouçam o discurso. Eu tô compartilhando o
Não,
discurso
aí é
hoje.
que tá. Essa é a nossa missão agora. Nós vamos fazer com que esse discurso chegue ao máximo, né, em todas as nossas relações, em tudo que a gente puder, porque eu acho que quando as pessoas tiverem essa oportunidade de conhecer, como eu digo, o voto no primeiro turno é um voto daquilo que tu acredita, que tu queres, ok? Porque senão nunca aquele que tu quer vai chegar no segundo turno. Né? Mas aí o Neutro ele comenta que o Ciro nunca foi de esquerda, acho até que seria um bom presidente, mas nesse momento está muito equivocado. Olha só, Ciro nunca foi de esquerda, eu não sei. Assim, hoje o que que significa ser de esquerda? Estão dizendo que talvez o Lula seja mais de esquerda do que o
Não,
Brizola. Só
por
que é o
favor.
seguinte,
Não, por favor.
Ciro,
Não,
olhem o estado do Ceará, olhem o que o Ciro
não, não. Não.
Gomes fez no estado do Ceará na educação. Ok? Se ser de esquerda é o quê? Para mim é isso. É mudar a educação pública, por exemplo.
Para mim é botar em prática as propostas da esquerda. Não é fazer discurso de esquerda e depois chega o governo e não faz nada.
E
Tu
dá
nós vimos
dinheiro
aí,
para
pô.
banqueiro, dá
Não,
dinheiro
tu
para
nós vimos.
banqueiro, como nunca se deu antes na história deste país, os banqueiros ganharam. E olha
Exatamente. Quer dizer,
só,
vamos lá.
por que
Quer dizer,
que
qual foi a
Bolsonaro chegou?
reforma?
Então, as reformas elas viraram pó. Tudo que eles fizeram virou pó, tanto é que o
Não,
Bolsonaro
eu acho que
chegou.
aí, ó, vamos usar um critério básico assim da reflexão aí sobre o direito e esquerda lá, que eu gosto muito do Bobbio, Norberto Bobbio, que é um jurista italiano falecido também ali nos 2004, 2004, 2005 por ali, mas é um jurista respeitado que escreveu um livro, Direito e Esquerda. E, aliás, é uma indicação boa para quem tem, as pessoas estão com dúvida sobre esse tema. Mas ele faz uma simplificação que eu acho interessante. Ele diz: olha, historicamente, sempre foi ser de esquerda aqueles que estão do lado dos mais fracos, aqueles que estão trabalhando na direção dos que mais precisam. Os de direita são aqueles que estão no sistema vigente de poder, aqueles que estão com a elite. Ele faz essa simplificação que eu acho bem boa para a gente colocar, porque ele diz que é sempre um conceito relativo. Nós temos que sempre olhar, então, e ver o seguinte: agora, no momento que o Brasil tem milhares de desempregados, no momento que o Brasil tem uma inflação galopante, o que é uma proposta de esquerda? Atingir, favorecer essas pessoas que estão desempregadas, favorecer essas pessoas que estão fora da escola, da universidade, fazer com que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Isso é uma proposta de esquerda. Por quê? Na direção dos mais fracos. Dar dinheiro para os banqueiros, fazer com que os banqueiros enriqueçam mais, isso é proposta de direita. É bem simples assim. E se nós vamos pegar os governos, os 14 anos do governo do PT, tanto lá com a. Eu digo do PT porque os outros a gente nem esperava. Não esperava. Eu esperava o quê do Collor? Não esperava nada. Agora, do Lula eu esperava. Porque eu tive que votar nele no segundo turno. Eu esperava. Ele me frustrou. Eu, na verdade, nunca acreditei que ele fosse fazer mais do que ele fez. Sinceramente. Mas, de qualquer maneira, ele dizia que iria fazer. Nunca fez. Não fez reforma agrária. Não fez reforma tributária. Não fez reforma política. Não fez, não fez, não fez, não fez. Então, ele mesmo disse outro dia, num vídeo. Uma coisa até assim, meio. Acho que está ficando uma coisa meio até escrachada. Ele disse num vídeo que, realmente, no governo dele, se os banqueiros tivessem uma percepção clara, tinham que até votar nele, porque ele enriqueceu os banqueiros. Ele mesmo disse isso. É uma coisa, está ficando até escrachado, assim. Ele já está
Ah,
se
que bom,
entregando.
né? Pelo menos ele tá assumindo, né? E assim, ai, tadinhos, né, dos petistas que ficam se iludindo. Ai,
Não, eu acho.
agora o
Eu acho que
Lula
aí é
vai
uma
ser
cegueira, tá? Eu tenho
diferente.
vários amigos, mas aí é uma cegueira, porque vamos olhar os fatos. Quer dizer, qual
É.
reforma estrutural foi feita no governo do PT? Nunca foi feita.
Zero, zero. Não, foram assim, olha só,
Aliás.
aquilo que a gente estava falando antes. Ok, quem é que vai ficar com o Bolsonaro? Um cara que quer fechar as instituições, que é antidemocrático, que cultua um torturador, que nega vacina. Não, gente, é óbvio. Agora, por que que o Brasil precisa ficar com essas duas opções que já as duas já demonstraram que nós vamos nos ferrar?
As duas mantêm o mesmo sistema econômico. As duas, aliás, de Collor para cá, vai de mal a pior, porque eles mantiveram exatamente o mesmo sistema econômico. Isso que o Ciro disse no discurso dele, que é central.
E o mesmo sistema de governança, o toma lá da cá com o legislativo, não
Ah,
é? Então.
isso é outro tema importantíssimo, Juliana. Isso é esse cinismo que muitos, até conhecidos meus, é um cinismo. Eles chegam a dizer assim: ah, mas é assim mesmo, entendeu? Ah, como é assim mesmo? Eu fui vereador, nunca aceitei participar de nenhuma negociata. Como é assim mesmo? Não é assim mesmo. Nem pode ser assim mesmo. Mas isso é um achado, uma dignificação que está fazendo o Ciro agora de novo com a política, que é importantíssimo. Ele diz com todas as letras: eu não vou participar de negociata para ganhar voto dentro da Câmara dos Deputados. Aliás, quando ele via Pelotas aqui, eu perguntei pessoalmente para ele isso, quando eu trouxe aqui em 2018, eu perguntei, ele entrou no carro, estava ele, o Lupe, a mulher dele e eu. E eu disse para ele: Ciro, como é que nós vamos fazer com esse Congresso? Vamos te eleger, mas é aí. E ele disse: ah, Marcos, É mobilização da população. Isso que ele disse no discurso aqui. É mobilizar a população. Quem chega, chega com o peso dos votos que
Não,
teve
e aí
nos primeiros 6 meses.
deixa eu fazer um parênteses para ti também, que eu acho importante, né? É o seguinte, as eleições, né, agora o ano que vem, é para presidente, é para senador, é para governador, é para deputado federal, para deputado estadual. É muito importante também, né, a gente falar daquele poema do Dr. Colares, né? O voto é a tua única arma, põe o teu voto na mão. Então, a população, não é? Eu sei, com todas as suas carências, né, de conhecimento educacional, de acesso à água, de acesso a uma vida digna, vamos dizer assim, acaba deixando isso de lado, né? Acaba deixando isso para o último momento, né? Mas é muito importante isso também, né? O teu voto para presidente, ele é tão importante como o voto daquele que tu vai escolher para te representar no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado Federal, ou no governo do Estado. Por quê? Porque não adianta o sistema, né? Se for assim, que nem a gente estava falando do Eduardo Leite, ele constituiu uma maioria. Que se nós tivéssemos no governo Sartori, por que conseguimos algumas vitórias? Porque ainda tínhamos um campo lá dentro que realmente conseguiu ser majoritário em alguns momentos para barrar determinadas questões. Então, isso é muito importante. Eu acho é tão difícil, isso para mim é o mais difícil, como atingir a população. Como mostrar para ela que o que, na verdade, está em jogo é a vida dela. Porque a política transforma tudo, né, Marcos? É o preço do pão, é o preço da passagem de ônibus, é o tipo de educação. Então, ficar fora. E o que que acontece com essa questão Lula e Bolsonaro? Eles tiram todo esse enfoque. Eles querem botar nesse ódio, nessa. Eu sou contra o Lula, eu vou com o Bolsonaro, não, eu sou Lula, eu vou com. E não se fala
É
como é que
a
é que a
guerra
tua
de
vida.
bugio, guerra de bugio.
E como é que a tua vida vai ser transformada, meu amigo? Como é que a passagem de ônibus vai ser mais barata? Como é que a gente vai
Qual é
conseguir subir o
o
salário
projeto
mínimo?
que eles têm para melhorar a vida das pessoas? Qual é o
Qual é
projeto?
o projeto para geração de emprego, renda? Né? Qual é o projeto para a gente ter uma educação pública que realmente contemple, né, os nossos jovens, as nossas crianças, projetos de inovação e tecnologia? Isso não vem à baila, né? Então, eu acho que nós, militantes do PDT, né, ciristas, que viemos de longe, né, Marcos? A gente vem de longe. A gente tem um pouco essa missão, entende, Marcos? Que é, agora eu acho que o Ciro foi muito claro nesse documento que ele vai assinar.
Excelente.
Nós temos que divulgá-lo, se eu pudesse, eu levava em cada praça pública desse estado aqui do Rio Grande do Sul, porque o meu sonho, Marcos, e eu sei que é o teu também, é que a gente consiga fazer o Ciro Gomes o mais votado do estado do Rio Grande do Sul.
É a
E
nossa tarefa.
é uma missão que não é
É.
fácil, mas eu tenho certeza que aos poucos, assim, por exemplo, uma live como essa, a gente sabe que já entrou pessoas que são contra, entram pessoas que são a favor e aqueles que não sabem, estão ainda querendo conhecer. E então a gente tem que tentar divulgar tudo isso, né? Mostrar o projeto que a gente tem, porque, gente, olha só, falar um pouco das mulheres. O Ciro falou: eu vou governar para as mulheres. Isso é muito importante para nós. Não adianta só falar que defende a mulher. Tem que ter política pública para ajudar a mulher trabalhadora. E isso é todos os dias. Tem que ter um governo que enxergue não só que nós somos a maioria do eleitorado, mas que nós somos também mão de obra. Nós estamos no mercado de trabalho.
Tu sabe que durante a fala dele, eu estava começando a colocar algumas frases no Twitter. Ele ia falando e eu já colocando no Twitter algumas passagens assim impactantes. E teve uma que quem quiser, olha no meu Twitter ali, 12 Marcos Cunha, vai poder olhar. Olha, uma fez um sucesso, tem mais de 700 curtidas ali. É a seguinte passagem: por isso reafirmo, em alto e bom som, que taxarei sim as grandes fortunas, que cobrarei sim impostos sobre lucros e dividendos, que modificarei sim a estrutura tributária para acabar com a pouca vergonha e a injustiça de pobre, do pobre e da classe média pagarem mais impostos que os ricos. Essa passagem é maravilhosa. Essa passagem é tudo aquilo que a gente
Aí
vê.
ele virou aquele cabra marcado para morrer.
É verdade. Ele segue maravilhoso, ele segue nessa passagem, é belíssima, porque ele depois diz assim, ó, tremam, né? Ele diz, ó, tem que tremer de medo de mim, quem tem que tremer de medo de mim são os ricos, esses têm que ter medo de mim, ele diz. Tenham medo, porque realmente é aí que está o dinheiro, é daí que vai sair o recurso para financiar a saúde, educação, daí que vão sair as obras públicas. Ele está dizendo, pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido isso, primeira vez um pré-candidato dizendo assim, ó, eu vou tirar daqui, ó, é daqui que eu vou tirar, e com números, daqui que eu vou tirar, para botar aqui, entendeu? Isso é uma novidade na política, eu vou dizer, só isso, claro que eu não quero só isso, quero ele presidente, mas só o trabalho do Ciro de trazer a público um debate público, trazer um projeto nacional, como ele fez, com início, meio e fim, dizendo onde é que vai tirar os recursos, onde é que vai colocar. Isso já é histórico. Isso já é uma mudança de padrão. Nós já evoluímos. É um processo civilizatório evoluído já. Isso já é uma contribuição que o Ciro dá para a civilização brasileira aqui, para nós evoluirmos enquanto grupo humano. Porque realmente, aquela coisa de ficar só na perfumaria, eu sou mais bonitinho, o outro é mais feio, esse não gosta, isso é uma bobagem, isso não leva a lugar nenhum. Agora, qual o programa, qual o projeto, como é que nós vamos resolver o problema grave que nós estamos vivendo? E vai piorar, estão vendo aí. Como é que nós vamos resolver? Isso, quem leu o projeto está na ponta da língua. Ele tem ali as coisas descritas cabalmente, um detalhe numérico, inclusive. Então, vale a pena as pessoas que estão nos ouvindo irem atrás do Projeto Nacional Dever da Esperança do Ciro Gomes. E questionar até, porque ele até no final, na parte final do livro, ele coloca lá um e-mail para quem quiser, é o deverdaesperança@gmail.com, para quem quiser fazer críticas, dar sugestões, pode também, está aberto, é um projeto aberto para o debate. Agora, colocar um projeto organizado dessa forma já é um luxo. Já é um luxo, porque nós estamos vendo assim, ó, é de acreditar mesmo, porque ele está dizendo com todas as letras, ele está comprometido com o projeto. Não vai chegar lá assim, agora vão inventar uma saída. Não, não. Está aqui. Nós estamos
É,
dizendo do projeto.
chama o posto Ipiranga.
Inventa uma saída. Não, não. Ele está dizendo com todas as letras. Eu vou tributar, sim, iates, eu vou tributar helicópteros, eu vou tributar jatinhos, que hoje não paga o IPVA. Quer dizer, o cara tem uma motinho para fazer uma entrega, paga IPVA. O cara que tem um iate não paga IPVA. O Ciro está dizendo, vou cobrar dele. E dali vai sair recurso para a saúde, dali vai sair recurso para a educação. Esse negócio de isentar o salmão, o filé mignon, não, vai pagar imposto. Não, vai pagar. É daí que vai sair, porque esses são os artigos, os produtos que os ricos utilizam. Essa que é a questão. Ele está dizendo com todas as letras. Ele não é rico. Quem está nos ouvindo já, como assim que é? Classe média e classe remediada, não é disso que ele está falando. Ele está falando do sujeito que tem empresa que ganha milhões e não paga tributo dos milhões que ganha. É disso que ele está falando. É daqueles que têm um patrimônio enorme e na hora de ter uma herança, o imposto de transmissão é mínimo. Então, aí o Estado tem que arrecadar. Por isso que o modelo que ele apresenta, o Ciro, é o modelo dos países nórdicos. Nos países nórdicos, quem olhar, Noruega, eu até tenho uma amiga minha na Finlândia. A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Alemanha, que são as referências do caminho que ele está dizendo que nós devemos seguir, são países assim, capitalistas, mas em que o Estado tem uma condição de intervir para equilibrar a sociedade, para não deixar que exista tanta desigualdade. Então, ele arrecada dos ricos e dá serviços e de boa qualidade para os mais pobres, os mais precisam. Então, é uma coisa bem, bem simples assim, mas ter a coragem de dizer isso, Juliana, eu nunca tinha visto. Isso é uma novidade também,
Não,
né?
e assim, ó, vamos fazer com que as pessoas não fiquem com medo, né? Que a gente vai, sei lá, amanhã na casa delas, tirar o apartamento delas, né? É, não tem nada a ver com isso. A gente está falando contigo, né? É, que está nos assistindo, te dizer que a gasolina está muito cara, né? Que está ruim para ti, né? Que o custo de vida subiu muito e que isso não vai parar enquanto não se tiver uma mudança do modelo econômico. Para isso precisa ter coragem. E a gente não quer fazer tirar de ninguém. Até quando falo, ah, o Brizola é comunista. Não, o Brizola tinha uma frase maravilhosa que ele dizia. Não, eu gosto tanto da propriedade privada que eu quero ela para todo mundo. E essa é a realidade. A verdade é que não precisa ter um menino negro, né, uma criança negra da comunidade sem direito à escola para ter alguém numa grande escola tendo grandes ensinamentos. Isso não é verdade. A gente pode chegar, né, numa paridade que não precisa ser igual para todo mundo. Sempre vai ter o mais rico, o classe média, o menos abastado, mas a dignidade humana de ter direito a uma escola de qualidade, uma saúde pública de qualidade, não é? Uma digna moradia, acesso à água, à luz, a um salário justo que te faça poder pagar as tuas contas. É isso. E aí é um país próspero. Pode olhar os países desenvolvidos. A diferença da classe mais alta, da classe mais baixa, ela não é tão exorbitante. Por quê? Porque
Sabe, Juliana?
um país próspero precisa, entendeu, Marcos,
Claro.
dessa mistura, inclusive, para a economia. Como crescer? Por exemplo, como crescer? Né? O comerciante que tem aqui em Porto Alegre a sua loja ali na Azenha, como é que o comerciante daquela sua loja de rua, que tem mais de 40 anos, ele vai crescer economicamente se o serviço público, o servidor público está sucateado? Ele não tem mais poder de compra
Não
nenhum.
tem
Quem é que
renda.
compra? Quem é que está comprando? Não é? Porque os ricos vão comprar em Miami, entendeu?
É, ou pela internet.
É.
Mas deixa eu dizer uma coisa sobre isso que eu achei também assim emocionante. Claro, porque tem tudo uma coisa afetiva para a gente também, né? Eu me converti para a política quando eu fui ao Rio de Janeiro e vi o CIEPS que o Brizola fez. Eu tinha lá meus 16 anos e eu vi, ninguém me contou. E foi uma revolução para mim, uma visão revolucionária, porque era uma escola de rico para os pobres. No local mais pobre do Rio de Janeiro, uma escola de rico. Aquilo para mim não era um, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha enxergado aquilo. E aquilo
Até com
foi uma visão.
piscina, né?
Até com piscina, não, eu fui nesse com piscina. Eu vi, ninguém me contou, eu fui lá e vi, eu visitei, olhei, eu fiquei boquiaberto, vendo aquela imagem daquelas crianças negras. Outra imagem, porque eu convivia sempre, né, um número reduzido de negros também na escola, pô, mesmo na escola pública. Ali não, ali era rapazes, jovens, negros, todas as idades, tomando banho de piscina, tudo, né, como o CIEP é. Agora eu vi com alegria também que o deputado, né, o Miranda, né, como é que é o Davi? Davi Miranda, né? Está vindo para o PDT e fez um relato bonito, ele que era um ex-estudante do CIEP, uma coisa emocionante também. Bom, mas eu quero dizer o seguinte: eu fiquei muito emocionado ouvindo o Ciro, depois na coletiva que ele deu para a imprensa, falando. Daqui a pouco alguém lá, um jornalista, diz: tá bom, Ciro, tem muitas propostas aí, muita coisa tem. Mas me diz assim: se tu fosse implementar uma proposta, qual é que tu ia implementar? Eu achei emocionante. Eu até me segura um pouquinho, se eu não me emocionar. Eu achei emocionante. Ele disse. Parecia o Brizola falando. Nós vamos colocar todas as crianças nas escolas.
Aí tem gente ainda que quer me questionar, entendeu? Dizendo, ai, teu avô não estaria com o Ciro. Querida, o último voto do Brizola foi no Ciro. Olha a mudança educacional que o Ciro fez no Ceará. Olha a devoção que ele tem pelo Brizola, pelo trabalhismo, porque ele escolhe o PDT, ele poderia escolher qualquer outro partido. E a forma como ele vem se posicionando e se colocando dentro do partido, o livro dele começa com uma frase do Getúlio Vargas,
É verdade.
o respeito que ele tem por esse legado, entende? O respeito que ele tem por esse fio da história. Então, assim, eu acho assim, Marcos, nós, como a gente falou no início, nós temos uma grande história, né? Um partido que carrega uma bagagem, uma história muito forte de grandes transformações. Nós temos hoje o melhor projeto, pelo menos o mais verdadeiro e transparente, que está posto para as pessoas poderem ler, estudar, verem, escutarem, né, saber das propostas do que a gente quer apresentar. E temos o candidato mais preparado, uma pessoa honrada, um homem honesto, uma pessoa humilde. Não quer dizer só porque ele nasceu lá, com, né, não tendo dificuldades financeiras, que ele não é uma figura humilde. Eu digo para as mulheres, gente, ele é um gentleman. A forma como ele trata todas as mulheres. Ele é uma pessoa querida, carinhosa. Eu falo, sentem num bar, tomem uma cerveja com o Ciro Gomes, que vocês vão ver assim, quem é o Ciro Gomes. Eu sei que pouquíssima gente terá essa oportunidade, mas eu garanto para vocês que ele é uma grande figura e que o Brasil merece. E assim, ó, antes de terminar, que eu sei que a gente já vai terminar, eu não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para o Douglas, nosso presidente, né?
Douglas, que
você resgatou ele, Marcos Cunha, parabéns para você, ok? Nosso atual presidente da Juventude Estadual. Também que eu estava vendo que estava nos acompanhando a nossa querida, a nossa líder, 24 aninhos, vereadora de Sapucaia do Sul, Gabriela Ortiz, sou fã dessa menina. Gabriela.
Atriz agora.
Eu não tive a oportunidade de ver, mas como vereadora eu sei que ela é perfeita, tá? Já como atriz eu já não sei, tá?
vamos ver agora.
Mas eu queria dizer que eu tenho muita rebeldia e muita esperança para fazer presidente da República o nosso querido companheiro Ciro Gomes.
É verdade, olha. Não, eu tô motivado, como eu disse, né? Me motivava os discursos do Brizola, com razão, porque cada vez, eu já ouvi umas quatro vezes o discurso, eu confesso que eu já ouvi umas quatro vezes, eu ouvi no dia e já ouvi quatro vezes o discurso do Ciro. E está assim concatenado, está nas questões mais centrais. Ele fez tem praticamente um resumo do projeto nacional no discurso dele. É impressionante. Aliás, ele é uma pessoa assim admirável. Ele tem um poder de síntese impressionante. E ele conseguiu no discurso dele trazer questões centrais que estão lá no projeto. Eu estou há 2 anos praticamente debatendo o PND e fazendo lives com outras pessoas, cada um pegando um aspecto. Eu vou dizer, ele sintetizou no discurso dele o projeto. Por isso que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo depois busquem, vamos colocar nas redes sociais, que as pessoas busquem depois ouvir de novo o discurso do Ciro e pontuar as questões todas que ele trouxe. Uma delas, essa que a Juliana falou, me chamou muita atenção, a questão das mulheres. Ele diz claramente que as mulheres estão numa condição ainda de desigualdade brutal e isso tem que acabar. E ele vai interferir nisso. Outra questão que me chamou muita atenção, que eu achei muito importante, era algo que, quando eu li o projeto, eu digo, eu acho que falta um pouco aqui a questão da sustentabilidade. Me faltava assim um pouquinho chamar atenção para a questão do meio ambiente. No discurso dele, ele diz claramente, olha, os 40 milhões de pessoas que vivem na Amazônia vão ter que ser contemplados com uma estratégia para beneficiá-los e que a floresta de pé vale mais do que derrubar a floresta. Isso é muito importante, porque isso viabiliza a manutenção da própria Amazônia. Quer dizer, fazer com que a floresta renda para as populações que lá vivem, mas se ela ficar de pé do que derrubada, é a saída. É exatamente isso que nós temos que fazer. Então, assim, eu achei que então ele tocou nesse discurso, ele tocou em pontos muito importantes, né? Muito importantes. Que ele, na obra dele, ele até, mas agora ele reafirmou e se comprometeu publicamente com eles, e isso acho que animou todos que ouviram. Eu já conversei com várias pessoas, assim, eu vi que foi uma repercussão excelente na base, porque as pessoas saíram motivadas do discurso, te elogiaram muito também, Juliana, o pessoal elogiou muito a tua fala também, que eu também já tinha dito isso, gostei muito.
Ai,
também.
Nem me lembro mais o que eu falei, porque eu estava muito
foi,
nervosa.
Mas foi espontâneo na hora, espontâneo, não, mas exatamente isso que apareceu. Apareceu a tua espontaneidade e, ao mesmo tempo, a sintonia, né? E aquela, a sintonia nossa com...
A minha, A minha sintonia com ele é 100%, assim como a minha sintonia contigo, a tua com ele, e é isso, nós temos que nos juntar, né? E, enfim, elaborar uma estratégia, inclusive, aqui para o Rio Grande do Sul. Eu, enfim, quero até me despedir fazendo esse apelo, Marcos, para ti, que é essa pessoa tão preparada, que me dá essa oportunidade de falar hoje com o teu público, enfim, com o público de toda Pelotas, Grande Pelotas, e aqui Porto Alegre também, Sapucaia do Sul, que está nos assistindo todo mundo, para que a gente, sei lá, vamos sentar, vamos fazer uma reunião de coordenação, né? Sabes que me deram essa missão de ser coordenadora da candidatura do Ciro no Rio Grande do Sul, que é uma grande responsabilidade, e eu preciso contar com pessoas assim que estão nessa vibe que tu tá, entendeu? Porque essa é a vibe, nós temos para apresentar, deixar de lado aí o que ficam falando, que o PDT está abandonando o Ciro, ai, não sei, tudo mentira, o PDT vai com o Ciro até o final, o Ciro é candidato até o final, e eu vou dizer mais para vocês: quando ele começar a ter a oportunidade de abrir a boca nos debates, ele vai crescer muito nas pesquisas. E tendo formiguinhas como nós, não é? Com as nossas possibilidades aumentando cada vez mais, chamando aquele que está perdido, para que a gente possa chegar no segundo turno. Eu sonho com o segundo turno, Lula contra Ciro, e nós vamos dar um banho neles, entendeu? Porque nós temos vamos resgatar a honra e a memória de Leonel Brizola, elegendo Ciro Gomes presidente do Brasil. Tu sabes, tu acompanhou tudo. É, eu não, eu, é para mim é isso. É eu aquele sonho de ver Brizola presidente. Ele voltou.
É isso aí. É isso, é exatamente essa a percepção que eu tive quando ouvi, emocionado, vou dizer, eu há muitos anos eu não me emocionava ouvindo um discurso, vou dizer, sinceramente, eu não me emocionava, há muitos anos eu não me emocionava. Essa vez eu me emocionei. Em vários momentos eu me emocionei. Porque eu me senti de novo, assim, chamado à luta por uma ótima causa. Olha aí. Chamada a luta por uma ótima causa, com uma liderança que tem credibilidade e tem capacidade, competência. Então, não é só o histórico do Ciro, de 40 anos de vida pública ilibada, né? Como o Brizola. Brizola terminou 60 anos de vida pública, nem a ditadura militar conseguiu inventar, que seria até possível, inventar alguma coisa para denegrir, né? Para atingir a
Nem a
imagem.
Rede Globo, nem a Rede Globo, nem a Rede
Nem a Rede
Globo
Globo
conseguiu.
conseguiu. Ninguém, olha, aquilo foi uma luta assim em glória, né? Mas vamos lá. Hoje a gente sabe
Oh.
que pela Vaza Jato, a gente sabe que a Odebrecht financiou sempre o PT, financiou o Lula. Né? Agora se sabe, o cara da Odebrecht disse isso no depoimento dele. Né? Agora, e eu me lembro quando o pessoal era governador e nem o nome deles diziam. Diziam governador do Rio, não diziam governador Leonel Brizola. Não usavam nem o nome dele. Era proibido dizer o nome do Brizola. Enquanto isso, o Lula tirava fotos com o Roberto Marinho na capa do Globo. Quem está duvidando, entre aí agora no Google e vá lá procurar a capa do
Vai
Globo.
pesquisar, vai estudar antes de
Vai
abrir a
ver o que a
boca,
Veja
né?
botava. A Veja botava ele na primeira capa, o Globo botava o Lula na primeira capa e o nome do Brizola governador nem sequer citavam. Era assim que funcionava. Então era claro, assim, só quem viveu e olhou lá que tem isso claro, né? Não tem discussão sobre isso. Por quê? Porque eles sabiam, né, que uma vez derrubado o João Goulart, deram um golpe no João Goulart, que era um moderado, eles iam deixar o Brizola assumir, seria um fracasso total da ditadura, né? Seria a ditadura assim ter realmente entregue os pontos. Então, para eles era uma questão central, não permitir que o Brizola chegasse à presidência. E eles trabalharam para isso coordenadamente, né? Por quê? Porque os outros, é isso aí que nós vimos, os outros mantiveram os pilares econômicos da elite. Tá bem. Agora, quem é que ia fazer o enfrentamento? Quem é que ia questionar o modelo econômico? Só o Brizola e hoje o Ciro. Hoje, no quadro nacional que nós temos, o único pré-candidato que nós temos hoje que quer questionar o modelo econômico que nós temos está dizendo com todas as letras que vai acabar com o teto de gastos, que é uma fraude esse teto de gastos. Ele diz com todas as letras, enquanto os outros, não, teto de gastos é uma coisa boa. Não,
Não,
olha.
apareceu grandão lá, é uma falácia, teto de gastos é uma falácia, que é o que o Eduardo Leite está querendo
Mas quem é
fazer
que tem
aqui.
coragem de dizer isso? Quem é que tem coragem de dizer isso e mostrar que é? E mostrar que
É,
estava
não,
falando.
é o cabra marcado para
É,
morrer.
mas é isso que me faz, me emociona, me motiva e me faz fazer espontaneamente
Tô
campanha do
feliz,
Ciro
tô
e do
feliz,
Isola a
tô
vida
feliz
inteira.
de. Estou feliz de poder ter feito essa live contigo, assim, te agradecer muito. É, vamos continuar, vamos marcar aí que seja uma de 15 em 15 dias, para a gente poder falar sobre a campanha do Ciro aqui no estado. Vamos começar a fazer reuniões. Eu vou, enfim, elencar todo esse grupo do estado, mas tu sabes, né, que tu já está dentro aí na região sul. E assim, Marcos, vou me despedir, quero te agradecer.
Claro.
Quero te dizer que é isso aí, mesmo sentimento que tu tá, eu também tô. É uma emoção dentro do peito que tá nascendo de novo, e isso é tão bom, é tão bonito,
É
e
bom, né?
só vale a pena viver assim, né? Viva Brizola, né? Viva esse grande líder que nos deixou esse legado, que não é meu, porque sou neta, é do povo brasileiro, e que agora Ciro Gomes resolveu encarnar para nossa felicidade, para nossa alegria. E assim, o Ciro realmente é isso tudo. É essa síntese e, sobretudo, essa coragem de dizer tudo isso que tu estava falando. Ter coragem de botar a cara ali na Globo News, na CNN, na Band, em tudo e dizer tudo que ele disse. Não é para qualquer um, meu amigo. Eu
Não,
quero te deixar um
não.
beijo enorme. Beijo grande para ti.
Um
Em breve
beijão.
estarei aí em Pelotas levando um documentário aí sobre Brizola para nós passar para todo mundo. Eu quero passar em praça pública, hein? Tu tem que me
Vamos
ajudar.
fazer. Vamos combinar. Vamos combinar. Conta comigo, tá? Muito obrigado, viu, brasileira? Até uma próxima. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui também.